Passamos o período de comunicações. Primeira inscrição, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô. Excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, a comunidade que está nos assistindo pelo Facebook. Eu hoje vou ocupar a tribuna para uma manifestação em relação, mais uma vez, às questões que envolvem as políticas do governo do Estado do Rio Grande do Sul em relação à segurança pública. Nós estamos vendo anúncios do governo em relação à segurança, mas é preciso entender o que está acontecendo. E para entender é preciso, passo a passo, relatar algumas questões. Começamos quando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Sartori, alegou que para poder cumprir, principalmente com a folha de pagamento dos servidores, precisava de determinados ajustes da administração. Um dos ajustes era o aumento da alíquota do ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Prontamente a Assembleia Legislativa aprovou. Depois disso, disse o governador que era necessário renegociar a dívida pública do Estado, que era outra medida necessária. O que aconteceu? O governo federal suspendeu o pagamento dos estados, inclusive o Rio Grande do Sul, por determinado tempo, da dívida pública. Disse ainda o governador que precisava de medidas de ajuste dentro do funcionalismo. A Assembleia Legislativa aprovou todas as medidas. E pasme, senhores, há mais de um ano e oito meses, o governo do Estado vem parcelando o salário de servidores públicos. Agora, o governador Sartori, neste mês, segunda-feira, depositou 650 míseros reais na conta dos funcionários públicos. Hoje, como se fosse um estrondo no estado do Rio Grande do Sul, anunciou que estaria depositando mais 450. Pois eu quero dar dados para os senhores. A arrecadação do estado do Rio Grande do Sul mês gira em torno de 6 bilhões de reais. Descontados já os duodécimos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, isto cai em torno de 5 bilhões, porque é 6 bilhões e pouco a arrecadação, cai para 5 bilhões. O que acontece? A folha do funcionalismo, toda ela, é 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos. O que acontece, então? Nota-se que o governo do Estado tem outras prioridades. Enquanto, e vou citar o exemplo da segurança pública, enquanto os policiais estão morrendo ali na rua, que todos os dias tem notícia da morte de um policial, quase, todos os dias tem um enfrentamento por explosões de banco, por assalto, enquanto eles dão a vida pela sociedade, o reconhecimento do governo é esse que aí está. Não há planejamento, nunca houve um plano de governo para ser cumprido. Pode até ter apresentado lá na campanha política, mas elaborado de acordo com o Estado, porque se nota quando o próprio governador faz as suas manifestações. O secretário de Segurança, para o maior absurdo que seja, em seguida que chegou na área de segurança pública, se fez de louco. O que eu não entendi, o que ele perguntou, não sabia que existia celular dentro das cadeias. Mas, pelo amor de Deus, por que botam essa gente na frente de secretarias com importância como esta? Anunciou o secretário agora, o governo anunciou lá, um concurso, agora, véspera, já do ano que vem, da eleição, de mais de 6 mil servidores para a área de segurança pública, onde 4.200 serão para a Brigada Militar. Mas não consta na lei de diretriz orçamentária a previsão desse concurso. Mas, por favor, isto é literalmente politicagem. Deve haver previsão orçamentária. E digo mais, por todos nós aqui, que o mínimo que conheça, Vai haver concurso? Talvez sim. Mas ninguém vai incluir 6 mil num ano. Até porque a formação é 8 meses. Haverão concurso, talvez, mas não incluirão mais que 1000 policiais militares ainda no ano que vem. Olha lá. E ainda esqueci aqui de dizer, e vou concluir esse espaço, senhor presidente, com o aumento já dado ao próprio governador, ao secretariado e aos deputados, que girou entre 26,3% a 64% para todos eles, os mais bonitos e intocáveis lá no escalão superior do Estado. Vou ficar por aqui, em outra oportunidade vou mostrar mais dados em relação ao dito não tem dinheiro no Estado, que os técnicos da Fazenda mostraram isso publicamente. Muito obrigado.
Usou a tribuna, vereador José Clemente, e passamos então no Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia o pessoal que está olhando pela live do Facebook. Estava eu ontem lendo uma reportagem do Jornal Diário da Fronteira. Empresário do bairro, um investimento no escuro. Vem aqui fazer um contraponto sobre esse investimento, doutor. Acho que não foi feito investimento no escuro, não, pela gestão passada. Esse foi um fundo, o Fundeci, que foi criado exclusivamente para fazer esse tipo de investimento. Entendeu? Numa gestão passada que acreditou no potencial daquela vila, acreditou no crescimento daquele bairro, onde tentando gerar novos empregos, novas empresas. Já tive em conversa com o secretário de Desenvolvimento, Ayrton Alzuani, onde tivemos presente lá no empresário do bairro, onde estamos tentando juntos trazer soluções para a abertura daquele empresário do bairro. A gente não está aqui para defender partido, eu não estou aqui para defender partido, nem prefeito nenhum. Estou aqui para defender o interesse da população e do crescimento daquele bairro. Foi, sim, um investimento de R$ 980 mil no ano de 2016 pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana, no prefeito Luiz Augusto Schneider, mas tenho certeza que essa nova gestão do prefeito Rony Melo vai dar seguimento e o término daquele empresário do bairro. É isso que eu quero acreditar, é isso que todos querem acreditar. Sei porque é um prefeito que há 2 semanas atrás esteve comigo no bairro União das Vilas, caminhando das 10 da manhã às 2 horas da tarde, onde apontamos vários pontos negativos daquele bairro. Também nessa mesma linha aqui, no mesmo jornal Diário da Fronteira, comunidade questiona recuperação das ruas naquele bairro. Comunidade não. Este vereador já tinha feito 2 requerimentos o dia 5 do no mês passado, aonde, nessa mesma oportunidade, o prefeito esteve comigo naquela vila. A gente deve dar o nome a quem corre atrás das coisas. E isso eu tenho feito, deixar bem claro para aquela comunidade. E deixar bem claro que eu não preciso de marketing de jornal nenhum, entendeu? Mas só quero deixar bem claro que existe boa intenção do prefeito Rony Melo e desse vereador correr pelo bem-estar daquela população da União das Vilas e de toda a nossa cidade de Uruguaiana. Obrigado.
Espaço de comunicação de líderes, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos meus colegas. Bom dia a todos que estão me assistindo e todos aqui presentes. Eu vou ocupar o meu espaço para parabenizar o pessoal do interior, que apesar de toda a dificuldade, que toda a crise que a gente enfrenta, conseguiram realizar os Jogos Rurais. Para quem não sabe, os Jogos Rurais é feito uma vez no ano e todas as comunidades do interior se encontram e disputam todas as modalidades, futebol, futsal, saco, cabo de guerra, enfim, muitas modalidades. E é uma oportunidade para as comunidades se integrar, trocar ideias, rever amigos. Então, eu quero parabenizar o pessoal, todo mundo que prestigiou. o pessoal da prefeitura, o prefeito Rony Mello, que apesar de todas as dificuldades e não conseguiu dar toda a infraestrutura para o interior, mas ajudou com o que podia. Então, é isso que eu... Muito obrigado a todo o pessoal do interior. Mas também quero ocupar esse espaço aqui para fazer um desabafo. A semana passada, eu estava escutando um programa de rádio e tinha o assunto era bem relevante e eu quis dar minha opinião. Liguei para a rádio e, para minha surpresa, o radialista desligou o telefone e falou no ar: tem um vereador querendo se manifestar e isso é um assunto técnico e o legislativo não tem o direito de se meter. Pois eu quero dizer para esse senhor que se eu quisesse fazer política através de uma rádio, com certeza pagava o espaço e talvez nem estivesse aqui. E outra, se eu posso escutar a rádio e escutar a opinião de todo mundo, por que que eu não posso me manifestar e dar a minha opinião? E sem contar que era uma opinião de um assunto que eu sabia, porque era sobre o SAMU que eles estavam falando. E eu trabalhei no SAMU e outra, eu não estava querendo aparecer como vereadora. Eu sou uma cidadã e mereço respeito de quem quer que seja. Do radialista, do lixeiro, do doutor, eu mereço respeito. Porque eu pago meus impostos e respeito todo mundo. Muito obrigada e desculpe meu desabafo.
Espaço de liderança do PSDB, José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez nós vamos ocupar o espaço e trazer um outro assunto agora aqui de Uruguaiana, de interesse fundamental para a nossa comunidade. Há poucos dias, o vereador de São Gabriel, e comentei isso com o senhor presidente desta casa, fez contato comigo e disse que havia convidado tanto o Poder Executivo de Uruguaiana quanto o Poder Legislativo para uma audiência pública naquele município que tratava, junto com a representação do Estado do Rio Grande do Sul, tratavam eles sobre a implantação de UTI neonatal, neopediátrica. Muito obrigado. O vereador, e está gravado isso lá, literalmente sentou-lhe o pau em todos nós aqui e no Poder Executivo, dizendo de que não houve interesse de Uruguaiana se fazer representar. Eu, como presidente da Comissão de Saúde dessa casa, disse a ele que eu não tinha conhecimento, e não tinha mesmo. Ele alegou que encaminhou a esta casa o convite. Não foi localizado aqui, pelo menos pelo expediente, não conseguiu me mostrar onde é que está o convite. Já cobrei dele. Mas o que que acontece, senhoras e senhores? De certa forma, o chamado de atenção daquele vereador, de certa forma, é importante. Por quê? Nós temos em Uruguaiana o maior índice de mortalidade infantil do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui em Uruguaiana. E precisamos trabalhar isso. Saber e poder ajudar a detectar e implementar aquilo que for necessário de políticas públicas e ações na área de saúde para que isto não ocorra. Eu prontamente conversei com o presidente, médico inclusive, e nós soubemos que Uruguaiana tem uma estrutura aqui e que precisa, senhor presidente, de ainda ajustes e também incentivos, pelo que você sabe, e vontade política também dos governos e instâncias superiores, estaduais, federais, para que isto melhore e dê maior condição de atendimento. Mas, para minha surpresa, eu ligo para a Santa Casa de Caridade, liguei tentando falar com o administrador da Santa Casa, que é meu amigo, Giovanni Cravo, vou dar o nome dele, mas eu vou ter que criticar. Faz uma semana que eu espero o retorno da Santa Casa. É inadmissível, senhor presidente, de que se o administrador não está, ninguém possa responder. Eu, como presidente da Comissão de Saúde e Serviços Municipais, estaria indo àquele local acompanhado dos demais membros e vereadores que quisessem lá estar, para nos certificar destas condições da UTI neopediátrica em Uruguaiana. Para podermos, inclusive, ter argumentos, subsídios, para poder dizer e contrapor algumas questões. Uruguaiana é a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e precisa, se São Gabriel precisa, e mérito deles que estão buscando, e deve ser assim, mas nós aqui precisamos muito mais. E o que que acontece? Estou fazendo aqui uma severa crítica à administração da Santa Casa de Caridade. Eu estou esperando até hoje o contato que o senhor ficou de fazer comigo. A sua assessoria, que recebeu o meu telefonema por duas oportunidades, eu estou até hoje esperando. Tem meu número do meu telefone, tem o número da Câmara de Vereadores que eu dei, e isso é um descaso, não comigo, com a população de Uruguaiana. Quando se trata de saúde pública, nós estamos tratando de vidas, e principalmente, registre-se e grife-se, Uruguaiana tem o maior índice de mortalidade infantil, e precisamos todos nós estarmos juntos, auxiliando a administração, auxiliando a Santa Casa, que recebe recursos públicos, e nós precisamos fiscalizar. Não estou contente com o atendimento que recebi da Santa Casa de Caridade. Vou amanhã, inclusive, transmitir isso aos demais membros ali na comissão, que já estão tomando conhecimento, e nós iremos mesmo, sem a atenção da Santa Casa, iremos lá in loco verificar esta situação. Nos parece que houve, então, um ruído de comunicação, vamos dizer assim, que o administrador não saiba, porque nunca deixou de nos atender. Mas eu estranho que, neste momento, quando temos este índice alarmante de mortalidade infantil, nós não estamos aqui recebendo a atenção necessária. Isto é dever de ofício nosso e nós vamos cumprir. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna o vereador José Clemente. Próxima inscrição, PP, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, através do Facebook. Olha, eu cumprimento o vereador Clemente pelo assunto importantíssimo que trouxe a esta tribuna, que é a mortalidade infantil. Meus cumprimentos e dizer que realmente tem toda a razão. Mas o que eu venho registrar aqui e falar mais uma vez, que eu já falei, com relação a essa firma que está na cidade, que é a BRK. Eu não sei se essa firma é uma firma nova, ou se é um braço da Odebrecht, se é um braço da Foz, eu não entendo, ainda não sei. Mas o que esta firma está fazendo, a outra também fazia as mesmas burrices, as mesmas coisas erradas. Mas hoje, vindo a essa tribuna, porque nós tivemos grandes problemas ontem e domingo, e se não fosse o programa de rádio que a gente tem, nós não ficaríamos sabendo de nada. Só que o pessoal liga para o programa e denuncia. Quando começou as denúncias, começou uma pessoa e aí não parou mais. As denúncias de vazamento de água jorrando a céu aberto, não nas valetas, água mesmo, água pura, correndo. E foi tomada providência pelo pessoal durante a semana. E os responsáveis, que eu não sei quem foi, desta firma, BRK, que eles só iam revisar aquela água dali 7 dias. Ora, 7 dias correndo água direto na rua, correndo água limpa. O que que acontece? Quem é que paga essa conta? Somos nós, os contribuintes, é o povo de Uruguaiana que paga. Já não basta o que a cidade está sofrendo com essas firmas que estiveram por aqui? Porque o asfalto está detonado. O asfalto foi detonado, asfalto de qualidade, os de qualidade eu estou falando. E outra coisa, colocaram na casa uma senhora, eu tenho o nome dela, tenho o telefone direitinho, eu vou fazer o documento, vou passar para a Comissão de Serviços Municipais. Da pessoa, colocaram 3 hidrômetros para ver se ela não estava roubando água. Ora, se dá comigo isso, eu boto na justiça. Vou para a justiça, porque é uma falta de respeito com as pessoas, uma falta de respeito com o contribuinte. Agora eu chego na tua casa e desconfio que tu está fazendo alguma coisa errada, aqui para o meu colega, o David. E aí eu vou lá e coloco 3 hidrômetros para ver se não está roubando água, mas isso não é certo. Outra coisa que eles estão fazendo é trocando os hidrômetros por novos. E uns que nem precisam ser trocados. Por quê? Porque eles trocam e depois vem na própria conta, eu acho que vem o preço do hidrômetro para pagar. Então, gente, isso aí nós temos que tratar nesta casa para não deixar por menos. E outra coisa, nós temos que saber, essa firma, como é que ela surgiu em Uruguaiana? Como é que ela veio, vereadores? Como é que ela veio? Ela veio através da Foz? Ela veio através da Odebrecht? Da onde que ela surgiu? Eu não sei de onde que ela surgiu. Nós precisamos saber. E eu gostaria que a Comissão de Serviços Municipais tomasse providência com relação da onde saiu essa firma. E aí eu queria, então, registrar aqui e também o vazamento do obelisco ali, que corria água direto. E fica por isso mesmo. E quem está pagando as contas é o povo. E a água está caríssima. É água, telefone, luz, tudo subiu, gasolina, tudo subindo, e o povo só está perdendo. Perdendo, perdendo e perdendo. Era isso que eu queria registrar aqui. Que a Comissão de Serviços Municipais tome providência imediatamente com relação a essa firma. Muito obrigada.
Boa tribuna, vereadora Josefina Soares. Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina Soares para ocupar a tribuna do espaço de liderança do PSD.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó na tribuna.
Senhores vereadores, vou aqui abordar o assunto que foi abordado pelo vereador José Clemente, que é a reunião acontecida em São Gabriel, que foi organizada pelo vereador Wagner Eloy, de São Gabriel. Ele nos mandou pelo WhatsApp aqui um convite para nós participarmos de uma reunião que ele reuniu toda a 10ª Coordenadoria, né, da Fronteira Oeste, para que a São Gabriel fosse a sede da UTI pediátrica que eles estão promovendo em São Gabriel. Não existe UTI pediátrica em São Gabriel. Eles querem ainda construir uma UTI pediátrica em São Gabriel. Uruguaiana, nós já estamos praticamente com a UTI pediátrica feita. Nós já temos a UTI. Há 2 anos que nós pedimos a contratação, né, da UTI de Uruguaiana. Sendo que o mais importante numa UTI pediátrica é ter os profissionais para trabalharem nessa UTI pediátrica. E Uruguaiana já formou 5 profissionais treinados e aprovados em UTI pediátrica para trabalharem na UTI de Uruguaiana. Então, nós temos os elementos que necessitam para que essa UTI se trabalhe em Uruguaiana. Politicamente, vamos dizer que nós estivéssemos em Uruguaiana e aqui a Câmara de Uruguaiana resolvesse: bom, olha, nós temos o maior índice de mortalidade infantil na nossa cidade e nós precisamos de uma UTI pediátrica. Partisse aqui da Câmara. É muito simples que partisse daqui. Mas nós tínhamos que, vamos dizer assim, se a Câmara quer fazer UTI pediátrica, nós temos que, primeira coisa, falar com o hospital, né? Saber as condições do hospital. E essa ideia está sendo feita por um vereador
que não tem a participação do hospital, não tem a participação da prefeitura, não tem a participação de ninguém. A ideia é dele. E aí nos convidou para ir lá. Era numa ocasião em que eu não tive... foi quinta-feira passada, eu não tinha, já estava com uma outra programação e não pude ir lá, não tinha como ir, entende? E também não houve tempo, porque nós como estávamos no recesso, e repassar para a comissão, né, de assuntos da saúde para que fizesse a representação. E foi uma surpresa para mim, ele, como disse o vereador Clemente, botar o pau em Uruguaiana porque nós não estávamos presentes. Mas, na verdade, existe uma concorrência muito grande. E ele sabe disso, né? Que a UTI pediátrica de Uruguaiana está pronta para começar a funcionar no momento que for credenciada. E a deles ainda tem que ser construída. Então, nós temos que, talvez, fazer aquele movimento político que ele está fazendo lá, nós temos que fazer aqui. Então, nós vamos ter que trazer o pessoal da Santa Casa, o pessoal da pediatria da Santa Casa, o pessoal da pediatria quer... a UTI pediátrica, por exemplo, a UTI neonatal é em Rosário, né? E a nossa, nós temos a neonatal e nós precisamos fazer uma UTI mista com a UTI de pediatria. E é isso que quer se fazer, em Uruguaiana as duas coisas, e tem condições para fazer isso, né? É um detalhe muito pequeno que está faltando. Então, assim, ó, talvez a gente comece a fazer um movimento político dentro dessa casa para que isso aconteça. E tenho certeza que é essa a ideia do vereador José Clemente, né? E que, infelizmente, como já de outras vezes aconteceu, né? A Santa Casa parece que, vamos dizer assim, não ajuda, né? No sentido de colaborar conosco para que a gente possa colaborar com ela. Então, vamos ver se, porque... os médicos de Uruguaiana, os médicos da pediatria, estão a fim de que a gente faça esse movimento. E nem que eu tenha que trazer aqui os médicos da pediatria, o doutor Menegas, que é uma sumidade em UTI infantil, né, para dizer como Uruguaiana está hoje. Inclusive, vocês lembram que esteve aqui o doutor Raul Valls e fez uma campanha no ano passado vendendo um livro de uma... a experiência dele na África, né, e que todo o valor desse livro se reverteu a aparelhagens para a UTI infantil de Uruguaiana. Né. Então, assim, ó, há muito tempo, isso foi na gestão passada, quer dizer, para vocês verem o quanto tempo faz que está se preparando a UTI pediátrica de Uruguaiana. Tá? Então, vamos levantar essa bandeira juntos. Né. Nós agora... o assunto é nosso e nós devemos, então, fazer com que isso aconteça. Muito obrigado, senhores vereadores.
Reiniciando os trabalhos, última inscrição do PMDB, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nós ouvem e nós visualizam no Facebook, plenário, eu quero... primeiramente, falar sobre o recesso, o qual aqui nessa casa praticamente não houve recesso. A gente trabalhou esses 15 dias, o nosso gabinete estava à disposição a todas as manhãs, assim como estava à disposição o gabinete dos senhores pares, e trabalhando e atendendo a população. Então, esse legislativo está de parabéns e estamos no caminho certo. Embora que, às vezes, quando é para vir a crítica, ela vem, e quando é para vir um elogio, ela não vem. Mas tudo bem, nós não vivemos de elogio, nós vivemos de trabalho. Se nós não fizermos a nossa parte com a comunidade, certamente a comunidade, nos próximos pleitos, também dará sua resposta. Mas eu quero parabenizar todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito nesse legislativo. E no mesmo segmento, ficou marcado aqui numa audiência pública, numa reunião da Comissão de Serviço Público, ao qual recebemos o secretário Irani, e ficou acertado no momento dessa reunião com o secretário de Trânsito, Irani, que antes de tomarem a decisão de transformarem a Rua Flores da Cunha até da Doutor Maia até a General Canabarro, que nós teríamos outra audiência, que nós teríamos uma audiência pública. Ficou acertado que, antes da decisão, até para ouvir moradores, para ouvir pessoas interessadas e também para ouvir esta casa. E não foi cumprido. Não foi cumprido. Foi tomada a decisão, a rua da Flores da Cunha, Doutor Maia Canabarro, está uma mão única, da Canabarro até Doutor Maia. Então, mas eu não poderia deixar de vir a essa tribuna e registrar, registrar esse fato, que nós praticamente não deram a mínima, para a nossa reivindicação naquele momento, ou por esquecimento, creio que fosse por esquecimento, ou que a decisão já tivesse sido tomada. Acredito até que a decisão já estivesse tomada naquele momento, naquela reunião aqui, Então, era perda de tempo fazer a audiência pública. Só isso, eu acredito que o Poder Executivo, através da Secretaria, não desrespeitaria essa casa, Mas fomos desrespeitados nesse sentido. Eu pelo menos, me senti assim, Porque nós tínhamos tratado algo e ele não foi cumprido. Ontem eu estive reunido com o Marcelo, diretor do SEBRAE, com o secretário Emerson, da Educação, e com o secretário Aerto, ao qual discutíamos e montávamos um projeto de conceitos de empreendedorismo. Agradeço ao Poder Executivo pelo interesse e pela flexibilidade de buscar o vereador proponente para acertarmos os detalhes e a gente apresentar como uma indicação, ao qual eu farei nos próximos dias. E depois, após esta casa aprovar a indicação ao prefeito Rony, ele mandará para esta casa para ser aprovado. Eu gostaria de contar com o voto dos vereadores, já estou solicitando cedo, para que nós consigamos empreender conceitos de empreendedorismo nas escolas públicas do município. E logo após ele aprovado, a secretaria, e junto com os demais, o SEBRAE e esta casa, para organizarem como será apresentado nas escolas e como será daqui para frente, Então, para mim, é uma vitória para esta casa também, que nós estamos apresentando matérias coerentes e matérias importantes aos nossos munícipes, onde as nossas crianças terão um sonho e eles poderão desenvolver as suas atividades, eles poderão pensar e sonhar com algo melhor para eles desde o início, desde o nascedor. Nós não podemos pensar em ser empregado de alguém, nós poderemos também pensar em ser um empresário, pensar em ser alguém que traga emprego. Ele hoje está desempregado, mas se ele tiver um sonho e ele conseguir o que ele tem em mente, ele poderá ter 2, 3, 4, 5 empregados futuramente, ao qual o nosso país passa por um grande desemprego, a nossa cidade passa por um grande desemprego. E assim nós teremos um empreendedorismo maior, como em outros países. Realmente, o nosso Brasil sempre fica um pouquinho para trás, mas os outros países trabalham a cabeça dos alunos desde pequenininho para ele ser alguém na vida. Obrigado.
Encerrados os trabalhos dessa manhã, em nome de Deus, encerramos a sessão do dia de hoje.